falou um castelhano e a lomba já foi usada pelos gauchos pampianos. Historiadores da terra garantem que o nobre pano é uma herança legada de beduínos araganos. A verdade é que a bombacha é de muitos continentes, mas foi com nossos valentes que ganhou notoriedade, uniu o campo e a cidade e a juventude do pampa, mostrando uma nova estampa, raízes e liberdade. Viva a bombacha, tchê, viva a bombacha, não interessa se faz frio ou sol que racha. Viva a bombacha.
Canal 283.
Emissoras de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Erval Seco, Rio Grande do Sul.
Dizem que o sol deixou de brilhar, que as flores mais belas não perfumam mais.
Programa da Paróquia Santa Teresinha de Erval Seco dos Irmãos. Obrigado, gente, pela sintonia mais uma vez através da Rádio Nativa nesse 14º domingo do tempo comum. A primeira leitura do livro do profeta Zacarias, da profecia de Zacarias, ele diz assim: exulta a cidade de Jerusalém, porque vem ao teu encontro um verdadeiro rei. Esse rei é justo, ele é humilde, ele vem para salvar. Vem montado num jumento, ele quebrará o arco de guerreiro e anunciará a paz às nações. A segunda leitura do apóstolo São Paulo aos Romanos pede para que a comunidade viva o Espírito de Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus, aquele Espírito que mora em vós. Se alguém não tem Espírito de Cristo, do Pai, não pertence a Cristo. Quem não vive o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, diz apóstolo aos Romanos. Se viver de segundo a carne, morrereis, mas se viver de segundo o Espírito, viverás. Então, gente, pedimos assim para que nós tenhamos, sim, o Espírito sempre de Deus em nós, para que deixamos nos conduzir pela luz divina, pela ação do Espírito Santo, que não sejamos movidos pelos impulsos do mundo, pelos impulsos da carne. Não sejamos guiados pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Deixar que Ele habite em nós. E quem é movido pelo Espírito de Deus sabe ser pessoa grata. Agradece como Jesus no Evangelho desse domingo que nós vamos ouvir. Ele diz: naquele tempo disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus, queridos irmãos, começa o Evangelho desse domingo agradecendo ao Pai. Te louvo, Pai, te agradeço, Pai. Quantas vezes nos perguntamos, agradecemos a Deus por tudo aquilo que somos, aquilo que temos. Somos gratos a Deus, agradecemos a Deus, agradecemos também ao nosso irmão, nossa irmã. Somos pessoas gratas ou pessoas endurecidas, incapazes de agradecer a Deus, agradecer o seu próximo, seu irmão? Agradeça a Deus, agradeça a Jesus Cristo, nosso Senhor, que convida para o seguir. Você que está cansado, fatigado pelo peso da vida, vinde a mim, encontrareis alívio, encontrareis descanso. Meu jugo é suave, diz Jesus. Jesus não impõe carga pesada. Jesus não é peso para a humanidade, pelo contrário. Ele veio para nos aliviar, tirar nossos pesos, os pesos dos nossos pecados, o peso da nossa maldade, que nos faz tirar a consciência de vivermos mais suavemente. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e encontrareis descanso, diz nosso Senhor. A gente temos essa oportunidade de buscar Cristo na Eucaristia, buscar Cristo na Palavra de Deus, buscar Cristo nos sacramentos, buscar esse Cristo no nosso irmão, na nossa irmã, buscar esse Cristo quando nós promovemos também o bem, a paz, a justiça, a fraternidade, o amor, quando olhamos o mundo com os olhos de Deus, estamos então no caminho de nosso Senhor. Então, podemos dizer, como o apóstolo Paulo aos Romanos, nós estamos sendo conduzidos não pelo Espírito da carne, mas sim pelo Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Que isso aconteça na nossa vida, em casa, na escola, no trabalho, na igreja, claro, no mundo que precisa de paz, que precisa de sábios que usem a inteligência não para fazer cansar os pobres, os humildes, os esquecidos, mas para que seja tudo ser colocado a serviço do bem comum, a serviço da vida da pessoa humana. Alguns avisos. Lembramos dia 11, após a missa, das 19 horas, vamos ter batizados aqui na Igreja Matriz. Dia 17, então, encontro com os pais, crismandos e catequistas da turma do Crisma, da Matriz, às 18h15. É importante a presença de todos os pais, todos os crismandos, claro, catequista também, e aqui na Igreja Matriz, dia 17, às 18h15. E lembramos que também dia 24, retiro dos crismandos aqui da paróquia, crismandos do interior, Matriz, início às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Matriz. E ainda, retiro do clero, nossos padres todos da nossa diocese vão estar ausentes de nossas paróquias toda semana que vem. Então, o retiro começa segunda, termina sexta-feira. Vamos estar ausentes de nossas paróquias. O retiro é realizado anualmente, todos os anos. Para nós padres é muito importante, né? Nós também nos abastecermos espiritualmente. Gente, um grande abraço, boas participações em vossas comunidades, para que bom Deus, o bom Cristo, aquele que agradece ao Pai, e agradeço Deus, e agradeço o Pai, que a gente tenha humildade sempre, de reconhecer tudo é dom de Deus, até a nossa vida é dom de Deus. Agradeça a Deus, agradeça sempre, sempre, nunca canse de agradecer. Agradeça ao teu irmão, tua irmã, pelo bem que te fazem também, né? Sejamos pessoas agradecidas, que tenhamos o espírito de humildade, de reconhecer e proporcionar também sempre dias de ação de graças para com Deus, para consigo e para com o seu irmão. Um forte abraço a todos, até o próximo sábado.
Canal 283.
Emissoras de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Erval Seco, Rio Grande do Sul.
A Rádio Avenida FM apresenta o Informativo Municipal de Erval Seco. Administração 2025-2028.
Olá, população ervalsequense. Iniciamos mais um informativo da Prefeitura Municipal. Primeiro informativo do mês de julho. Primeiro informativo do segundo semestre do ano de 2026. Acho que não é só para nós aqui, esse ano tem passado. Parece que de forma mais rápida, né? Com muito trabalho, e a gente vê que os dias passam voando. Então, iniciamos aí o segundo semestre com muitas novidades, muitos investimentos no nosso município, mas também com muita preocupação. Nós enfrentamos, nesse último domingo, fortes chuvas aqui no nosso município, como também toda a nossa região. Tivemos aí vários pontos de alagamento, tivemos aí situações como a construção da nossa ponte do Rio Guarita, onde teve um episódio do rompimento de cabos de aço que acabaram aí levando a balsa com equipamentos da empresa que está fazendo a ponte, que foram levados embora, os equipamentos foram perdidos, né? Na água. Foi feita uma força-tarefa aí com toda a região, juntamente com a empresa que está fazendo a ponte, para conseguir resgatar a balsa que foi pega lá quando ela entrou no rio Uruguai. Uma grande preocupação que tínhamos juntamente com a empresa é que, com essa balsa descendo, que ela poderia atingir pilares de outras pontes, danificando ou até mesmo, quem sabe, derrubando alguma outra ponte. Graças a Deus isso não aconteceu. Então foi mais um susto e grandes prejuízos aí para a empresa que está fazendo esta ponte. Mas então vai atrasar ainda mais a construção dessa ponte, como várias pontes no Rio Grande do Sul, com as enchentes de 2024 aí. Muitos municípios do nosso estado tiveram essas perdas de quedas, com quedas de pontes. Então, as empresas que participaram das licitações, muitas empresas ganharam mais de uma licitação para a construção de pontes e não conseguiram, então, entregar no prazo determinado. A nossa, do Rio Guarita, aconteceu isso também, como aqui no município vizinho de Rodeio Bonito, que essa mesma empresa também ganhou a licitação. Então lá teve intervenção até mesmo do Ministério Público, e então a empresa deu prioridade para o avanço daquela obra e acabou então aí atrasando a nossa ponte, e também depois da nossa ponte estaria indo lá para Marquês de Souza também, de Forquetinha, onde também tem mais uma ponte para ser feita. E com isso então todo essas construções de pontes vão atrasando, e pela infelicidade, né, com essas cheias novamente, então acabou acontecendo esse fato da balsa ter se desprendido e ter causado aí todo esse episódio. E esperamos que a empresa consiga logo conseguir esses equipamentos novamente, conseguir colocar a balsa novamente lá no Rio Guarita, e que possamos então continuar com a obra da tão esperada ponte que liga Erval Seco à Redentora. Além dos estragos feitos lá na ponte, temos vários outros pontos aqui no nosso município que tivemos prejuízos. O pontilhão lá da Posse Reis também foi afetado, então também foi levado embora. Pontilhão entre a Posse Reis e a Posse Arruda, então lá está interditado a passagem de veículos. Isso também então atrasa escoamento da produção, locomoção dos moradores daquela região, e também no nosso transporte escolar. Então, rotas alternativas já foram criadas para o transporte escolar, da mesma forma para o escoamento da produção daquela região, mas a Secretaria de Obras, então, tem trabalhado, né, a semana toda para a recuperação desses estragos. Já conseguimos recuperar boa parte do pontilhão que foi embora. Agora já estamos vendo aí, hoje de manhã tivemos uma reunião com todos os secretários, estive conversando também com o secretário de Obras, onde para refazer novamente, nós estamos pensando em erguer mais esse pontilhão para tentar aí com as cheias que o pontilhão não vá embora. Então estamos trabalhando em cima disso. Vários bueiros também, então alguns trancaram, a água passou por cima, outros acabou deslocando os tubos. Então muitos desses reparos já foram feitos esta semana. Com a enxurrada veio muita terra, né, das lavouras para dentro da estrada. Então também estamos fazendo essas recuperações. Desde domingo, no próprio domingo mesmo, muitas máquinas da Secretaria de Obras, da Secretaria da Agricultura já trabalharam para amenizar aí os efeitos das fortes chuvas. Então também quero agradecer aí aos nossos funcionários, nossos operadores, o pessoal dos serviços de limpeza, que estão trabalhando toda essa semana, mesmo abaixo de chuva, para amenizar todos esses problemas. Tivemos um problema novamente com entupimento de algumas tubulações aqui na cidade. Então teve uma região em frente à casa da Rosângela que já tinha uma vez dado esse problema de trancar o tubo, dessa vez novamente. Então traz um transtorno para aqueles moradores, aonde fomos abrir e vimos que o trabalho que foi feito pela empresa terceirizada da Corsan com o saneamento, eles acabaram passando canos por dentro da tubulação, né, de água, aonde que veio, né, sujeira, galhos, e acabou trancando, então causando todo esse problema. Já notificamos a Corsan, então esperamos que eles também resolvam isso o quanto antes. Por enquanto nós somente abrimos a tubulação, né, e a gente espera que eles façam este serviço de recuperação. É um serviço mal prestado, é uma briga que nós temos aí, e é por isso que está cancelada a novas aberturas de ruas, porque primeiro eles têm que consertar tudo que foi estragado. Ali a princípio já estava resolvido, mas agora com a forte chuva fomos ver aí que eles tinham feito um trabalho, né, incorreto de passar tubos, a canalização por dentro dos tubos, que acabou então trancando e ocasionando aí um grande problema de água naquela região. Em frente ao cartório, aqui também, né, trancou a tubulação, veio muita pedra, então tubulações antigas, né, a gente constatou ali que vem uma tubulação de 40 até uma altura, depois vai para uma tubulação de 30, então isso também acaba criando esse problema de vingalhos, pedras e trancar. Também já fizemos a desobstrução e então vamos agora fazer uma galeria maior ali para poder fazer a limpeza. Da mesma forma aí, vários outros pontos da cidade, na saída para Dois Irmãos das Missões, também teve pontos de alagamento, né? Tivemos que abrir valetas em terrenos para poder escoar água, para não entrar mais água nas casas. Já estava entrando água em algumas casas, também já estamos vendo lá a forma de tentar amenizar aquilo com tubulações. Mas a gente viu também que muita coisa com as fortes chuvas deram certo as ações que nós já tomamos. Então o desassoiar com alargamento e limpeza do nosso lajado lambedor já deu resultado. É que se fosse anos anteriores, com certeza teríamos a cena de alagamento em toda a cidade, entrando água em todas as casas aqui da Capitão Balbino, como sempre acontecia. E dessa vez já, então, a gente viu que deu resultado o programa Desassolhar, onde nós alargamos e limpamos o lajado lambedor. As bacias de contenção também, que já foram feitas em pontos estratégicos ao redor do nosso município, também deram resultado. né? Então, a gente viu que muita água já não desceu das encostas devido às bacias, mas isso a gente sabe, né, que se continuar com as chuvas intensas, as bacias estão cheias, e isso pode ocasionar aí, então, um alagamento da mesma forma. A questão do nosso, das nossas pontes aqui da cidade, principalmente a da rua Ari Luers, que é ali perto da Por Menos, a gente sabe que ali a ponte, o canal é mais estreito, então dá um gargalo ali, e com a chuva, né, muito forte, com essas enxurradas, o nível do lajado vai subindo e ali acaba passando por cima, né? Dá um susto para todos nós, principalmente para os moradores que moram naquela região. A gente sempre também fica aí com aquele medo que possa ser levado uma ponte ou estar estragando a estrutura, né? Então a gente sempre tem um cuidado muito grande, que depois de todos esses eventos aí a gente faz uma fiscalização para fazer esses reparos. Mas infelizmente, né, nós temos um lajado que corta o nosso município e ele tem sua limitação de escoamento, e quando ele chega no nível máximo, ele vai transbordar. Então, a gente tem feito aí algumas melhorias, mas a gente sabe que com o lajado passando por dentro do nosso município, sempre corre seu risco de haver, com muita chuva, o transbordamento do rio. Então, infelizmente, não tem, nessa questão do rio, não tem muito o que se fazer, né? Então, a gente sempre tem que ficar em alerta. O que nos preocupa é a previsão ainda para os próximos meses de muita chuva. Estamos aí com o fenômeno El Niño, então ele já, a Defesa Civil tem nos repassado aí as previsões. Inclusive, quarta-feira estávamos todos em sinal de alerta aqui no nosso município e toda a região para as fortes chuvas. Tivemos bastante chuva, mas, né, graças ao bom Deus, não veio de uma vez só aqui em Erval Seco, então não teve novos alagamentos. Se tivesse dado a chuva que deu em Pinheirinho do Vale quarta-feira, com mais de 100 milímetros em menos de meia hora, com certeza teria sido muito grande os estragos aqui no nosso município, né? Pinheirinho do Vale nunca tinha registrado alagamentos, onde alagou a Câmara de Vereadores, Posto de Saúde, a Secretaria de Educação, várias casas, e isso nunca tinha acontecido lá, e essa vez aconteceu devido à intensidade das chuvas em pouco tempo, então grande volume, mais de 100 milímetros em menos de meia hora, então não tem tubulação que suporte, não tem escoamento que aguente tanta água. Nós também registramos em toda a região vários estragos nos municípios, Dois Irmãos das Missões, Seberi, Cerro Grande, Sagrada Família, então vários municípios aí da nossa região também que foram muito afetados. Pinheirinho do Vale, como eu falei, também teve fortes alagamentos. Iraí, hoje de manhã, o prefeito também me falou que está decretando emergência. Então, vários municípios da nossa região, aqui da Anzópio também, né, estão sofrendo com isso. Não é um caso isolado o nosso município de Erval Seco. E estamos trabalhando também para levantar todos esses dados. A Defesa Civil tem feito um trabalho muito importante, está montando aqui em Frederico, então, na sua sede, uma mega operação também para ajudar a região. Então, tivemos reuniões, né, essa semana aí, já com a Capitã Bárbara e sua equipe, né, para estarmos solucionando ou amenizando ou também já tomando precauções para os próximos meses, onde tem aí previsão de fortes chuvas com um grande volume de água ainda para vir, então, para a nossa região, e dessa forma então nós temos que nos precaver. Estamos juntando todos esses dados, né, para a semana que vem então estarmos indo à Defesa Civil do Estado, onde já temos uma agenda com o capitão chefe da Casa da Defesa Civil e também com o secretário da Agricultura, onde estaremos levando aí demandas da nossa região para conseguir recursos tanto para reconstrução e para reparos dos estragos feitos aí pelas chuvas. Então, entre eles, estão aí, a gente vai pedir que a parte humanitária, né? Seja ele com agasalhos, cestas básicas, ou também com horas máquinas ou máquinas do Estado, ou combustível, para ajudar aí os municípios a recuperarem as suas estradas. A gente sabe que tem muita estrada ainda no interior que a gente não conseguiu chegar, né? Estamos trabalhando com todas as máquinas aí para poder amenizar. Então, né, vamos levar para a Defesa Civil também esse pedido e esperamos ser então contemplados aí com esta ajuda para Erval Seco e nossa região. Então, né, novamente dizer que continuamos aí em alerta para risco, né, de tempos severos na nossa região. Então, toda a nossa população tem que se precaver. E nisso, né, eu sempre digo que temos que cuidar muito com a prevenção. O que é a prevenção? Não temos como nos prevenir da chuva. A chuva vai acontecer, vai vir, ainda não sabe a intensidade com que ela vem. Mas a gente pode se prevenir o quê? Deixando sempre bocas de lobo limpas, bueiros, né? Principalmente no interior, a gente pede também que a população nos ajude, depois dessas fortes chuvas, a sempre estar desobstruindo os bueiros na cidade aqui, principalmente nessa época agora de podas de árvore, que as pessoas antes de podarem, avisem a Secretaria de Obras, né? Avisem que estão podando, que vão colocar esses galhos nas ruas, que a gente possa recolher o quanto antes, para que com a chuva esses galhos e folhas não vão para as bocas de lobo, tá? O lixo, muito importante, que o lixo seja colocado para fora somente no dia da coleta do lixo, né? Segunda, quarta e sexta. Então, se largarmos lixo no final de semana, no sábado, ele só vai ser recolhido, ou sexta, depois que o caminhão de lixo passou, ele só vai ser recolhido na segunda-feira novamente. Então, se esse lixo for para a boca de lobo, ou se um cachorro for lá e rasgar esses sacos de lixo, e esse lixo acabar indo para a tubulação, tem grande chance de haver, então, aí entupimento das bocas de lobo, ocasionando as enxurradas. Então, a gente pede, né, que a população nos ajude nesse quesito, né, se ver lixo, que ajunte, não coloque lixo para fora, em dias que o lixeiro não passa, as podas de árvore, tudo. Então, há entulhos de construção, a todas as empresas que prestam serviços no nosso município de construção civil, também que tenham esse cuidado com os entulhos, as empresas que levam material de construção também, que tenham cuidado para não largar na rua obstruindo, né, sarjetas e bocas de lobo. Então, para que não tenha alagamentos, né, para não trancar, então, as tubulações. São cuidados que nessa época agora nós vamos ter que redobrar para evitar novos alagamentos. Então, é de fundamental importância aí a ajuda de toda a nossa população. Também, no interior, cercas elétricas, às vezes, são colocadas dentro da sarjeta. A limpeza, né, muitas vezes de capim elefante, que muitas pessoas plantam na beirada da estrada, que acabam crescendo e obstruindo as sarjetas, com isso a água cruza por cima, então, das estradas, ocasionando aí erosão. Então, são vários pontos aí que a população consegue nos ajudar. Falando em estradas, a gente também viu que muitas estradas do nosso município, onde já foram efetuadas as forças-tarefas de alargamento, cascalhamento, já deram resultado. Então, muitas estradas ficaram intactas, né? Onde é que antigamente dava atoleiros ou a água passava por cima e estragava as estradas, desta vez, então, as estradas ficaram intactas. E, então, está vendo também o resultado dessas forças-tarefas aí de alargamento e cascalhamento das estradas para quando dá esses eventos climáticos, né? Então, a gente já viu que esses resultados são bons e vamos continuar, então, trabalhando com estas forças-tarefas. Também agradecer aqui o município vizinho de Seberi, Itaquaruçu e Dois Irmãos das Missões, que fizemos várias ações em conjunto. Uma delas foi lá na ponte com divisa de Seberi do Rio Fortaleza, onde subiu o nível do rio e trouxe muitos galhos. E aí os galhos também acabaram trancando a ponte, estávamos com medo que as novas chuvas viessem e pudessem então estar, quem sabe, danificando a estrutura da ponte. Então o Sebrae também nos ajudou, fizemos aí a limpeza desses galhos que ficaram presos na ponte. Todas as divisas do Taquarussul também aí está nos ajudando com limpeza de estradas, da mesma forma Dois Irmãos das Missões. Então agradecer também essa parceria nesse momento aí tão crítico que estamos passando, onde todos possam estar se ajudando, né? Também tivemos um episódio ali no bairro Lemos, onde tivemos que abrir um desvio da água, pois havia trancado a tubulação, então ficou sem o acesso principal, mas logo conseguimos aí, em 2 dias já, resolver esse problema e novamente, então estar dando acesso pela entrada principal do bairro Lemos. Então foram vários pontos críticos aí, que nós conseguimos já solucionar, e ainda tem muitos pontos ainda que vamos ter que continuar trabalhando, né? Então a gente pede também aí a população que tenha um pouco de paciência e compreensão, que a gente não consegue ir em todo o município atender ao mesmo tempo, tá? Mas esperamos que as próximas chuvas então venham aí com menos intensidade. Agora hoje volta o frio intenso na nossa região, em todo o estado do Rio Grande do Sul, e com isso então que amenize um pouco as fortes chuvas. Também na educação, então na segunda-feira tivemos que cancelar as aulas, né? Já ia ter meio turno só devido ao jogo da seleção, mas acabamos então cancelando as aulas o dia todo. Ontem, na quinta-feira também, devido a muita água ainda passando por cima de bueiros e pontilhões, a gente cancelou o transporte escolar noturno da tarde. E dizer então que essas crianças que não tiveram aula, os professores estão enviando as atividades para esses alunos, eles não vão receber falta. Alguns alunos ainda, que devido à queda de pontilhões ou o risco de passar por alguns locais, então a gente conversou com os pais, os diretores e professores, para esses alunos ficarem em casa por motivo de segurança do transporte. Então eles também estão recebendo o material em casa, as atividades, e não estão recebendo faltas. Então também as faltas alternativas foram criadas aí, então quem sabe está atrasando um pouco mais a chegada. Muitos alunos, quem sabe, nós não conseguimos pegar nos pontos que estávamos pegando antes. Então também a gente pede a compreensão dos pais, que nesse momento, né, possam levar as crianças até aos pontos onde o ônibus está conseguindo chegar. São momentos que temos que passar e temos que trabalhar juntos aí também, para que primeiro manter a segurança dos nossos alunos e também poder manter aí a educação em dia. Esta semana também ocorreu então o leilão, que já estava previsto aí para venda de alguns veículos e máquinas da Secretaria de Obras, veículos da Administração e também da Saúde. Então aconteceu, onde conseguimos vender boa parte do equipamento que estava para venda. A Fiat Toro então foi vendida, a retroescavadeira, o carretão, a sucata. Então isso vai nos dar um retorno aí de em torno de R$227 mil, e com uma contrapartida dos livres da prefeitura, nós estaremos fazendo a aquisição de uma nova retroescavadeira para a Secretaria de Obras. Então hoje amanhã, o leilão saiu ontem, na quinta-feira, hoje pela manhã, na sexta, já entramos em contato aí com os consórcios que têm atas, com máquinas disponíveis. Então já com o setor de compras, já estamos programando a compra de uma nova máquina. Enviamos para a Câmara de Vereadores um projeto de abertura de crédito para dar a contrapartida. Já pedimos também, mandamos um ofício pedindo para os vereadores que possam votar isso na próxima sessão. Se for aprovado já essa abertura de crédito, então semana que vem a gente já consegue fazer essa aquisição da nova máquina. Esperamos que até o final de semana ela possa ser entregue já aqui, para nos ajudar, principalmente nesse momento aí que tanto precisamos de máquinas, e principalmente uma máquina nova aí, então que não vai dar manutenção e vai dar agilidade ao trabalho. Então não foram vendidos apenas o Fiat Siena e também o Corsa, que era do Conselho Tutelar. Então esses dois não foram vendidos. Nós já estamos então encaminhando um novo leilão também, com aquisição de recursos que vieram para a compra de 3 veículos novos para a Secretaria da Saúde. Então vamos colocar novamente esse Siena, estaremos colocando mais uma Spin mais antiga e também mais um veículo, um Prisma, que são os carros mais antigos da saúde, para aquisição de 3 veículos novos, então substituindo a frota. Isso faz parte da renovação de frota, trazendo mais conforto para as viagens e também mais segurança para a nossa população. Tá? Então, se der tudo certo, se o projeto for aprovado segunda-feira na sessão, a gente já consegue semana que vem, então, aderir uma ata, comprar uma nova escavadeira para o nossa Secretaria de Obras, e esperamos que no máximo até semana que vem ela já esteja aí trabalhando e ajudando a nossa população. Na Secretaria da Saúde também estamos informando que o Dr. Felipe então tirou um período de férias, e durante o período de férias ele então tem outro médico substituto já trabalhando na secretaria. E temos aí, estamos fazendo um planejamento para algumas mudanças aí nos horários de atendimento também na Secretaria da Saúde, principalmente aqui no posto de saúde da cidade, para poder atender cada vez melhor a nossa população. A Secretaria do Turismo, Cultura e do Desporto também, então, traz algumas notícias informativas para a população, que o campeonato municipal de futsal, que está sendo realizado no bairro Lemes, ele continua normalmente, ainda vai ser avaliado durante o dia de hoje para o jogo dessa sexta-feira de noite. Então ainda seu campo vai ter condições ou não para jogar, mas a princípio não todas as sextas-feiras à noite, né, está acontecendo os jogos. Não está sendo feito na terça devido às baixas temperaturas e também as constantes chuvas aí, então a gente jogou somente para um dia, para ficar melhor tanto para os atletas quanto para a população que vai assistir aos jogos. Também no Campeonato Municipal de Futebol 7 já está na fase das quartas de final, então ia acontecer na 15 de novembro os jogos, mas devido ao jogo da Seleção Brasileira que vai acontecer domingo e também as fortes chuvas, então ele foi transferido e logo logo será divulgada a nova data. Campeonato Municipal de Bochas também já está na fase de retorno, é o momento em onde as equipes passam a devolver as visitas. E também segue então o andamento do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa Feminino, nesse final de semana, que já está acontecendo a terceira rodada. Tá? Então, pela chave A teremos os confrontos entre Coronel Finzito Figueira versus Bom Jesus, Lajado Grande versus Arco-Íris Ginásio, Cidade versus Linha Barra Flamengo. E na chave B, Bairro Lemes versus 15 de novembro, Capivara Baixa versus Arco-Íris e SLB, e Maragato versus Capivara Alto. A equipe da Vista Gaúcha, então, fica de folga nesta terceira rodada. Também a administração, juntamente com a Secretaria do Esporte, então quero fazer um agradecimento especial à nossa equipe que representou o Erval Seco no Regional de Futebol de Campo da ANZOP. Infelizmente, nossa caminhada terminou nas cobranças de pênalti e saímos da competição, mas saímos aí de cabeça erguida e invictos, né? Não tínhamos perdido nem um jogo até então. Né? No tempo normal e não perdemos nenhum jogo, mas fomos derrotados aí na cobrança de pênaltis então nas oitavas de finais, e acabamos então saindo fora do campeonato regional de futebol de campo da ANZOP. Então queremos parabenizar todos os atletas, comissão técnica, dirigentes, ao grande número de torcedores pelo comprometimento disciplina, respeito, sempre demonstrando aí em todos os jogos. Nossa equipe de Erval Seco, então, honrou a camiseta, honrou o nome de Erval Seco, dentro e fora do campo, representando muito bem o nosso município. Então, agora vamos aí voltar todas as nossas atenções para o Regional de Futsal da ANZOP, que vai iniciar nos próximos dias. Novamente, Erval Seco tem duas equipes representando o nosso município, a equipe masculina e a equipe feminina. Então, sabemos que os nossos atletas já estão treinando e se organizando aí para fazer uma grande competição. Então, desejamos aí sucesso a todos e agradecemos pelo comprometimento pelo nosso município. Também destacamos que o Esporte Clube Arco-Íris já iniciou os preparativos aí para a sexta Copa de Integração de Futsal, competição que movimenta toda a nossa região, né, com a sexta Copa de Integração de Futsal. Tá? Então, as equipes já podem se preparando, já podem se organizando, que logo, logo vai abrir as inscrições e vamos, então, iniciar esta Copa, mais uma, né, de futsal no pavilhão do Esporte Clube Arco-Íris. E por fim, a Secretaria do Esporte, então, quer fazer um convite especial juntamente com a administração, juntamente com o Clube Escrese, para todos os ervalsequenses e região, de 9 a 12 de julho, então o próximo final de semana, de quinta até domingo, vai acontecer no nosso município a quarta Taça Brasil de Clubes Masculino de Bolão Bola 23, que vai acontecer aqui no nosso Clube Escrese. Então, nós já havíamos falado isso outras vezes, que o Clube Escrese, então, foi campeão da Série Prata e da Série Ouro ano passado, algo inédito acontecido até agora no Bolão aqui no Rio Grande do Sul. E devido a isso, então, nós vamos sediar o Brasileiro de Bolão final de semana que vem, de quinta a domingo, de dia 9 ao dia 12, então, no Clube Escrese. Todos convidados aí para estar participando, comemorando, torcendo pela equipe de bolão aqui do nosso município de Erval Seco. Com certeza, mais um fato histórico que vai acontecer, né? Nunca se sediou um brasileiro aqui no nosso município, e então isso traz muita honra para Erval Seco, principalmente a todos os atletas do clube Escrese, que estão representando muito bem Erval Seco a nível de estado, a nível aí de região e a nível agora nacional. Então, semana que vem, quinta-feira, abertura oficial, e durante os dias 9, 10, 11 e 12 terá a competição. Então, estão todos convidados aí para fazerem parte e torcerem pelo nosso município de Erval Seco. Também essa semana, então, juntamente com a comissão organizadora da Mateada e do Bate Casco, fomos visitar os prefeitos da região Seberi, Iraí, Frederico Westphalen e Taquarussu, locais onde o Bate Casco ou faz pernoite ou almoça. Então, mantendo essa parceria com esses municípios, que são parceiros, sempre ajudando tanto com o local e também com a alimentação dos cavalarianos. Então, a gente fez um convite especial, fomos juntamente com o patrão Sebastião e o vice-patrão Elton Campos, onde visitamos os prefeitos, visitamos aí as entidades que vão nos ajudar a organizar mais um bate-casco. Então, os convites foram feitos, já organizando então mais um grande bate-casco aqui no nosso município. E também já deixar o convite aqui para toda a nossa população, que dia 4, né, amanhã, sábado, teremos então o baile de lançamento da 39ª Mateada no CTG Matemarco, e também escolha das prendas que vão representar aí o evento, não somente aqui no nosso município durante o evento, mas também em todo o nosso estado. Então, todos convidados, dia 4, fandango de lançamento da 39ª Mateada no CTG Matemargo. Lembrando que o evento é realizado pelo CTG Matemargo e a Escola Estadual Olívia de Paula Falcão. Então, todos convidados, teremos escolha das prendas, e segunda-feira. As prendas serão escolhidas no sábado, dia 4, e na segunda-feira, dia 6, elas já amanhecem lá em Porto Alegre, onde teremos uma agenda de convites, né? Já vou associar aí a agenda juntamente com a Defesa Civil e a Secretaria da Agricultura, onde estaremos aí tratando sobre assuntos aí das cheias, para a recuperação de, novamente, dos estragos feitos. Então, também estarei acompanhando as prendas lá para entrega de convites para o governo e também demais autoridades. Tá? Então, fica o convite aí novamente para o Grande Fandango, dia 4, no CTG Mate Amargo. Pessoal, através da assistência social, também a gente quer falar sobre e orientar sobre a concessão de cestas básicas. Nessa semana tivemos um episódio de cestas básicas aqui no nosso município, onde pessoas de má fé, eu digo assim, largaram um boato, e isso se espalhou rapidamente. Hoje, com a tecnologia que tem através do WhatsApp, grupos e redes sociais, que a secretaria estaria distribuindo cestas básicas. Então, lembrando que as cestas básicas são disponibilizadas pela assistência social, elas são para benefício eventual, então são situações de emergência ou vulnerabilidade momentânea para famílias, né? E isso não é feito assim, pode ir lá somente pegar. Então tem toda uma avaliação feita pela equipe, se a gente não teve aí entrega de cestas básicas nos últimos meses ou qualquer outro benefício eventual. Então tem regras para isso, mas não sei como é que algumas pessoas então resolveram dizer e anunciar para todo mundo que tinha cesta básica para todos. Isso é mentira, tá? Não aconteceu isso. As cestas básicas continuam sendo entregues somente para as famílias em situação de emergência ou de vulnerabilidade momentânea. Então, a gente quer avisar a população, né, que esse fato aí foram pessoas de má fé que falaram isso e fizeram essa divulgação que não está correta, tá bom? Então, só para... A gente teve um grande número de pessoas indo à assistência social, muitas ligações para a secretária, para os funcionários. Também aqui na prefeitura, muitas pessoas vieram aí pedir se estavam realmente dando cesta, por que que deram, por que que não deram, mas isso é mentira, tá? E a gente continua trabalhando da mesma forma que sempre foi distribuído as cestas básicas, tá bom? Bom, pessoal, todos que ouvem o meu informativo sabem da forma que eu conduzo, como eu repasso a toda a população as informações que acontecem dentro da administração, dentro das secretarias, investimentos, problemas, soluções, e então isso a gente faz toda semana. Eu nunca, é a minha forma de trabalhar, não gosto de ficar dando resposta a comentários de rua, de mensagens ou figurinhas criadas, ou até mesmo aí de situações que se criam, às vezes, para atingir a administração. Dificilmente eu dou uma resposta, só se for alguma coisa específica, mas nessa semana eu não poderia estar, então, respondendo a um informativo do Hospital de Caridade, que veio ao ar semana passada, aonde foi tratado de vários assuntos, e eu entendo que o informativo do hospital deveria ser usado para informações do hospital, não para desabafo da vida pessoal das pessoas, não para envolver aí política no meio, envolver nomes aí de deputados, ou pior de tudo ainda, de estar passando inverdades para a população. Pois o dinheiro que é utilizado pelo hospital, boa parte ou quase toda ela provém de recursos públicos ou de doações de pessoas. Então, eu acho também que não é devido, e também nem vejo a necessidade de ter esse informativo, mas não estou aqui para julgar ou questionar isso, mas Eu boto uma pergunta que se está correto utilizar, né, dinheiro de uma entidade para ir num programa de rádio e falar sobre vida pessoal, sobre política, né? Então, por isso, somente por isso, eu estou dando, estarei dando essa resposta hoje. E também já agradecer aí a inúmeras ligações, né? No sábado eu recebi inúmeras ligações, mensagens aí falando sobre isso e muitos pedindo até para que passássemos realmente a verdade para a população, que dessemos então